Vamos lá, faltando 8 minutos para as 9 horas da manhã, na linha não, no estúdio aqui com a gente, né, os nossos amigos, o César de Souza, que é presidente do Encontro Abelheiro, que acontece no final do mês, agora nos dias 27 e 28, né, 29. E 29, são 3 dias de programação com a participação de apicultores, de meliponicultores, que são os criadores de abelhas sem ferrão. Enfim, vamos trocar uma ideia aqui com os amigos ouvintes. Está também com a gente o seu Valdir Maurer, que é o presidente emérito da Associação de Apicultores aqui na nossa região. E com eles, então, a gente conversa um pouquinho sobre essa atividade. Deixa eu virar esse microfone aqui, ó. Assim. E esse está certo, isso. Porque a gente, então, a partir de agora, vai trabalhar essa questão do encontro do abelheiro que acontece, então, no final do mês, na cidade de Carazinho. César, você que é o presidente agora, inicia o nosso bate-papo. Bom dia, tudo bem?
Bom dia, Thiago. Bom dia aos amigos ligados na nossa querida Planetário, né? Mandar um abraço já para nossa querida amiga Tânia, né, que tem sempre nos dado oportunidade. A gente fica muito feliz por estar na grande região, em Espumoso, contra abelheiro que acontece em Carazinho, a sua segunda edição, né? Na sua primeira edição ele foi um sucesso, um evento que reuniu 3.500 criadores em 2 dias de evento. Esse ano a gente tem uma mudança, né? O evento ele acontecia no mês de novembro, mas a partir de agora ele acontece no mês de setembro, toda a última semana de setembro. Ele está no calendário oficial do município e do governo do estado do Rio Grande do Sul também. Então a gente fica muito feliz, estamos ansiosos, né? Está chegando a hora, então dá aquele friozinho na barriga, mas a gente tem visto que o trabalho do Encontro Abelheiro tem dado muito resultado na grande região norte do Rio Grande do Sul e também no estado como um todo. Né? E nesse ano temos dinâmicas especiais focadas para reconstruir o estado. Nós que perdemos cerca de 40 mil colmeias de abelha com ferrão, e de 100 ferrão passam de 150 mil colmeias, percas devido às enchentes, né, que assolaram nosso estado, algo muito triste. E a gente precisa recuperar esses enxames de uma forma rápida, porque as abelhas têm um papel fundamental na polinização. Polinização, para quem não sabe, é o ato da fecundação do alimento. Então, para que tu tenha um alimento bonito, saudável e com toda a performance, precisa o ato da polinização. E as abelhas hoje são responsáveis por 90% da polinização total dos alimentos. Então, a gente precisa trabalhar isso rápido, porque o Rio Grande do Sul, as regiões afetadas são as regiões mais produtoras de hortaliças e frutas. E isso é visual. Eu sempre comento que um consumidor, quando vai na conta do supermercado, ele não quer saber se deu seca, deu enchente, teve problema na hora de produzir o alimento. Ele quer um alimento bonito, saudável aos seus olhos.
Pois é. Notícia que surpreende, né? São cerca de 150 mil enxames, colmeias.
De abelhas sem ferrão.
Da sem ferrão.
Só da sem ferrão.
E as com ferrão?
40 mil.
40 mil colmeias. E geralmente as colmeias ficam mais próximas aos rios, né? E próximas às matas, em função de que a abelha, ela precisa, né, do pólen, então, para se desenvolver, né?
Claro, e é o lugar tradicional onde é que a gente instala os apiários e os meliponários, né? A abelha, ao contrário de outros animais, ela tem um instinto, ela não consegue se automover sozinha, né? Então precisa o ato humano. E as enchentes foram nos pegaram de surpresa em algumas regiões e nós não tivemos tempo hábil para retirar as abelhas,
para
salvá-las.
Pois é. E elas, essas abelhas provavelmente morreram? Elas não saem de dentro da colmeia?
Morreram.
Que pena, né?
Muitas caixas se perderam nos leitos, sim, do rio. Né? Eu acredito que aqui na região do Espumoso teve muitas percas também calculadas devido à cheia do rio. Né? Aqui da região de vocês também. Vocês sofreram com as enchentes locais aqui. Foi algo muito triste para o setor. Um fato relevante também, a cadeia produtiva da apicultura e da meliponicultura não recebe incentivo governamental. Tá? Não existe política pública para isso.
Vocês não têm linha de crédito, nada?
Não, não existe. Então é
quanto
mais
que custa uma caixa de abelha, hein?
Olha, em média hoje, para te implementar ela com enxame, uns 200, 300 reais, talvez um pouco mais, depende do manejo. Né? Uhum. Tô falando da abelha com ferrão, né? Sim. A abelha sem ferrão, ela varia das espécies em conjunto com a colmeia. Então, varia de 350 até 500 reais. Né? Para o setor, isso é muita perca, porque, veja só, um apicultor, ele é um pequeno agricultor. Né? Hoje, a maior concentração de apicultores está na base da agricultura familiar. Né? Então, e essa perca é muito significativa. A gente calcula isso que seja cerca de 30 milhões de reais no total, as percas no Rio Grande do Sul. Mas, no comparativo, para nós, isso dá uma perca de quase 50% do coletivo total do estado. Então, falando de rebanho, quase 50% do rebanho foi perdido no Rio Grande do Sul. Então, isso é difícil, mas no Encontro Abelheiro a gente vai ter oficinas, palestras totalmente focadas para a recuperação, para o manejo zootécnico, que é o manejo onde é que a gente pode ampliar e multiplicar os enxames rapidamente. Também haverá ações que envolvem entidades, entre a CNA, Confederação Nacional da Agricultura, vai estar disponibilizando alguns insumos para aqueles que perderam, tiveram percas, né, nas suas regiões, eles vão poder levar alguma coisa para casa para recomeçar. Então, são ações que o Encontro Abelheiro, com o seu novo slogan, né, pós-enchentes, que é coragem para reconstruir, tem executado essa missão. Também haverá distribuição de colmeias, né, para aqueles que perderam. Então, o pessoal ali de Panambi, né, grande
região. Como é que você... deixa eu usar o termo aqui. Como é que você cria uma outra colmeia? Eu vou perguntar para o seu Valdir Maurer, que é o presidente emérito aqui, tem uma experiência na área, né? Ao longo dos seus anos, a gente vê aí que o senhor tem experiência, né? E é sempre bom a gente ouvir os mais velhos, porque a experiência ela vem com os anos. Então, seu Valdir, como é que você cria novos enxames?
Bom dia, os ouvintes da rádio, né? Tudo bom aí? Não, na verdade se chama divisão de abelha.
Divisão
de enxame.
Então tá.
Ele existe nas duas categorias, existe nas abelhas sem ferrão e existe nas abelhas de apis, né? A gente consegue fazer de um enxame, se quase dedicar, num ano, fazer dezenas de enxame. De um enxame só, tu consegue aumentar a produção de criação, de uma, fazer mais enxames, né?
Ah, é?
Tanto faz da apis ou da melipicultura, né?
Pois é, mas ela precisa do... Da
rainha, quer
da
dizer,
rainha, né?
Na verdade, sim, existe as sem ferrão, tem umas que produzem rainha automático, tu só pega os fiotinhos que estão nascendo, né? Os discos de cria, que chamam na melipicultura, né?
Uhum.
E abre uma nova caixa e bota os disquinhos dela e faz de exemplo, pega disco de cria de uma caixa e operar de outra caixa. Aí tu faz aquilo lá, vai nascer uma rainha nova. E nesse mesmo sistema tem umas que tem que ter uma realeira, que vai nascer uma rainha nova já existente. E na apis é tipo desse sentido, né? Tu pega o favo, né? Pega dois, três favos numa caixa, bota na caixa e faz divisão e usa a operária de outra. Aí tu consegue, não enfraquece muito o enxame, e ali automaticamente vai nascer uma nova rainha, vai ter um novo enxame, né?
Tu veja só, né? Que interessante.
É, o conhecimento que tem que ter para ir fazendo isso, né?
Que, claro, com certeza. E então é possível hoje, e quantas colmeias nós temos hoje no estado, vocês têm esse dado?
O César deve saber mais ou menos, eu estou mais por fora nesse sentido, né?
César. Olha só, hoje a gente tem cerca de catalogada, com rebanho, cerca de 140 mil colmeias de abelha com ferrão.
Isso depois das enchentes.
Depois das enchentes. Né?
Tinha 180.
Não, tínhamos muito mais. Tínhamos quase 300.
Quase 300 mil.
Porque a gente teve uma perca de, digamos que...
40 mil com 40 ferrão?
40 mil, não, estamos, perdão. 150 mil de sem ferrão e 40 de com ferrão. De... abelha com ferrão, a gente tem cerca aí de 120 mil no total. Perdemos 40 mil, ficamos...
Sobrou 80.
Sobrou 80. E de 100 ferrão a gente tem uma projeção de ter quase 200 mil colmeias no Rio Grande do Sul. Por quê? Porque ela é prática de criar. Porque ela é domesticável, você pode criar no fundo da tua casa, no apartamento, né? A perca foi maior na abelha sem ferrão é porque as zonas mais atingidas foram as zonas urbanas. Uhum. Então a gente pega a grande Porto Alegre ali, nós tínhamos uma concentração maior ali de cerca de 60, 70 mil colmeias só ali. Uhum. Então tu pega regiões como Gravataí, foi atingida, Novo Hamburgo, Canoas, Porto Alegre, Nova Santa Rita, aquelas regiões todas ali tinham muita abelha sem ferrão e abelha com ferrão. Tá? A abelha com ferrão ela tem se concentrado em áreas de eucalipto. Com maior intensidade. Existe a Companhia Rio Grandense de Celulose, tem um grande projeto, onde é que ela tá, vai apresentar no Encontro Abelheiro esse projeto, onde é que os apicultores instalam os seus apiários nas áreas de plantio de eucalipto. Uhum. Né? O aluguel desse espaço é cobrado 1 kg de mel por hectare. Esse 1 kg de mel é revertido para as APAES do Rio Grande do Sul, para que ela comercialize produto inspecionado e que ela possa ter uma receita para as APAES do Rio Grande do Sul. Então, um belo trabalho. A apicultura consegue fazer também um trabalho social. Agora, pós-enchente, a gente tá tendo como missão o Norte reconstruir o Estado, então a gente tem fornecido muitos enxames para as outras regiões, então fazendo a venda, a comercialização ou até a doação, né, para que aqueles que foram atingidos possam recomeçar, né, isso nós vamos também ter a curto prazo um aumento no preço do mel. Isso pro produtor é bom, mas pro consumidor pode ser ruim, porque a gente vai ter uma perda proporcional aí na produtividade. Já vimos tendo uma queda comparada ao ano da safra 22-23, já tendo uma queda de quase 40%, e agora com a questão das enchentes, a perca vai ser maior, então a gente deve ter um volume total aí produzido por ano, de média, quase 60% de perca. Uhum. Então, hoje um quilo de mel ele estava sendo vendido no varejo tradicional de 15 a 20 reais, hoje ele já está na faixa dos 30, 35. Então a gente pode chegar, talvez o consumidor pode chegar a pagar 40, 40 e poucos reais, pela escassez de produto também. Né, isso a gente entende que também pode nos produtos transformados, né, então tipo bolachas, cosméticos que usam mel também possam ter um valor agregado. Então, infelizmente, é algo que é muito triste para o Rio Grande do Sul, essas percas, né, voltadas devido às enchentes, mas a gente tem um espírito de coragem, o gaúcho tem isso, né? O gaúcho desbravou o país. A expansão agrícola do Brasil foi feita pelos gaúchos. Uhum. Então a gente tem esse espírito de reconstrução, de construir, e nós vamos reconstruir nosso estado muito mais rápido do que talvez a gente imagina. Eu vejo algumas regiões já se mobilizando e evoluindo. O agronegócio como um todo, onde as abelhas também estão inseridas, ele está sendo muito proativo, então eles têm se recuperado, áreas de cultivo de hortaliças já retomou-se cerca de 40% daquilo que foi perdido. As abelhas, a gente agora tem, nesse próximo ano, o projeto da polinização da soja, abelha polinizando a soja, 15% a mais de produtividade na soja, segundo trabalhos técnicos coordenados pela Embrapa. Nesse ano, o Hub Tecnoagro, que é o maior hub do agronegócio do Brasil, que está instalado em Passo Fundo, ele tirou por meta implementar esse programa em 300 mil hectares de soja do Rio Grande do Sul. No segundo ano serão 1 milhão e 200 mil hectares. Eu estou falando de Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul hoje planta cerca de 8 milhões e 500 mil hectares de soja por ano. Então,
como é que funciona esse projeto de polinização da soja? Você tem que botar uma caixa de abelha lá na lavoura?
Isso, basicamente seria isso. É muito simples, ou fazer um manejo já com os apiários instalados próximos às lavouras.
De certa forma, eles já fazem isso, né? Se considerarmos...
Correto. Mas o que a gente faz quando a gente leva a abelha de verdade para a lavoura, a gente elimina uma cadeia, a gente consegue deixar a cadeia produtiva mais limpa. Hoje a gente tem uma cadeia produtiva que a gente usa agroquímicos para controle de invasoras e pragas. A gente sabe que é necessário isso, mas isso é letal para as abelhas.
Pois é, mas aí como é que faz essa interação, essa integração? Porque se você passar um inseticida lá, não vai pegar abelha?
Mas aí você usa biológico.
Ah, bom.
Aí você traz toda a cadeia de bioinsumos. Primeira coisa que você deve ter cuidado, horário da aplicação.
Sim.
As primeiras horas da manhã não é recomendado. Por quê? Porque a abelha vem à lavoura camperear a partir da manhã. Segundo levantamento e estudos feitos, a abelha fica das 9 da manhã às 3 horas da tarde. É onde o néctar, a flor da soja, a produção néctar lavar, aonde é que a abelha vai se alimentar. Após isso, ela sai da lavoura. Então, você pode fazer o manejo de cultivo a partir das 16 horas.
Certo.
Também, você também pode trabalhar com cadeia de bioinsumos que são nocivos para as abelhas.
A abelha vai e para a mata nativa também é esse mesmo horário ou não?
Não, na realidade...
É diferente.
É diferente. Na realidade, a gente está falando do problema da soja.
Uhum.
Né? Então, tu pega... você pode trabalhar ela com os bioinsumos que são nocivos para as abelhas.
Uhum.
Tá? Também, você trazendo toda essa cadeia produtiva para a lavoura, você diminui o carbono. Brasil, vem uma nova agricultura, agricultura regenerativa.
Sim.
Nós vamos ter que ter uma agricultura mais limpa, vamos ter que emitir menos carbono. As abelhas conseguem, com esse trabalho, onde é que os bioinsumos, em conjunto com as abelhas, eles conseguem diminuir em 25% a diminuição do carbono na lavoura.
Uhum.
Então, o Brasil...
Você consegue certificar já isso?
Conseguimos, dados da Embrapa.
É.
Dados da Embrapa. A Embrapa coordenou um trabalho 17, 18, 19, 20, 22, 23. Em final de 23, ela anunciou esse trabalho. Né? Um trabalho que foi conduzido no Rio Grande do Sul, Paraná e no Mato Grosso. Então, esses dados foram... Esse estudo já foi coordenado, porque o Brasil, no próximo ano, vai ter que entregar as ODS do agronegócio.
Uhum.
É o que nós vamos ter, digamos, aquilo que nós estamos dizendo no papel, que nós vamos fazer para diminuir a emissão de carbono na agricultura. Então, a gente já está se preparando com isso, para, digamos, que quem não atingir esses níveis vai ter percas, né?
Sim.
Eu estive falando alguns dias com uma grande esmagadora de grãos, né? E eles falam de, digamos, de uma penalização de R$1 por saca de soja. Mas R$1 por saca de soja, para quem produz 1.000, é R$1.000.
Sim.
Mas hoje, para uma grande cooperativa, talvez, que recebe cerca de 140 milhões de sacas, são 140 milhões de reais a menos. E eu brinquei com o presidente de uma cooperativa, ele disse, olha, isso gera impeachment, uma falha nossa. Então, a cadeia produtiva tem se preparado para atender essa demanda, as abelhas são necessárias, ela é necessária em outras culturas e agora se faz necessária no maior cereal plantado no país.
Uhum. Seu Valdir, eu quero lhe perguntar algumas coisas aqui, porque muitas vezes as pessoas têm medo da abelha, né? E, principalmente na cidade, e é comum, às vezes, enxames se instalarem nas casas, se instalarem em alguma árvore na beira do mato, enfim. Como manejar isso? O correto é não matar, jamais, né? Matar o enxame com inseticida. Então, quais são os cuidados que o pessoal tem que ter? A abelha avança, hein?
A princípio, a abelha, por exemplo, ela não é agressiva por si, por natureza.
É só se mexer com ela.
Mexer com ela, sim. Daí é um bicho que a gente tem que respeitar. Ele é, ele mata. Se tu não souber lidar e coisa, é um inseto que mata, né?
Uhum.
Mas a incidência em casa, por exemplo, é um dos maiores problemas hoje da apicultura é esse, né? Porque elas vão nos oitão das casas e tudo, em árvores, né? Ocos, né? Tem mais árvore ou coxa na cidade do que no interior, se olhar bem certo, né? E é bem interessante, né, esse fato, que tem cidades que adaptaram para o seguinte, usa um caixa isca na cidade, porque a abelha, se ela tiver um lugar para ir morar, ela não vai nos oitão das casas. Se o cara puder botar uma caixinha isca num pátio, no fundo de quintal, ela vez de ir no oitão da casa, ela vai naquela caixinha. Essa é a captura que a gente faz na cidade, em alguns lugares, né? Eu, por exemplo, na minha casa, eu tenho as caixinhas lá que, de vez em quando, vem morar um enxame dentro. Ele deixou de ir no oitão de uma casa.
E daí você leva para
casa. Daí ele vai, pega, deixa uma semana lá, uns dias, e depois leva embora, né?
Uhum.
Apesar que em área urbana não é proibido o uso da abelha de ferão, né? Só que o seguinte, ela é que nem cachorro brabo. Tu é responsável por aquele enxame, né? Se tu botar um enxame lá de atacar um vizinho, um animal, coisa, tu é responsável por aquele fato, né? Porque essa é a necessidade do cara não criar abelha em área urbana, né? Esse risco, né?
Sim. E abelha, ela pode ficar enfurecida, como digamos assim, né? Ela pode, com o quê? Com o barulho, com o quê? Com, daqui a pouco...
É na variável. A abelha sempre é que nem o mesmo cara. Um dia tu levanta bem doce, bem tranquilo, mas no dia tu levanta meio azedo, né? E aquele dia, quem mexer contigo, tu vai incomodar, né? E a mesma coisa é a abelha, né? Tu ir lá mexer com ela, pode lidar 10 vezes com ela, bem mansinho, bem tranquilo, né? Mas um dia tu vai chegar lá, ela vai ter avançado e tudo que tipo, né? Aí tu tem que ter o jeito pra lidar com ela e tudo, né? E eu sempre digo, então, o cara que mexer com a abelha tem que respeitar a abelha. Se tu não respeitar ela, ela pode te matar. Ela tem esse dom, ela tem, né? Ela é agressiva no momento que tu mexer com ela, ela realmente pode matar a pessoa, né?
Quando um enxame estiver passando, o ideal, o que quer fazer?
Se... Na verdade, é deixar bem calma, exemplo, não mexer com ela. Em primeiro lugar, deixa ela passar. Muita gente fala, sentou um enxame numa árvorezinha lá.
Sim.
Ah, temos que dar um jeito para... Não, deixa ela bem quietinha lá, não mexe com ela, que ela está se deslocando para ir para o lugar definitivo. Ela vai, aquela é um descanso dela que ela faz.
Ela é difícil ela ficar ali?
Não, não, na árvorezinha, sentar na cachopa, aquela, ela não vai ficar ali. Não. Máximo dia 2. Se tiver pegar uma chuva, ela tá ali para descansar, no caso.
Sim.
Ela tá esperando para daí ir para o lugar definitivo, né? Se o cara não mexer com ela, um dia 2 ela vai embora, né? Geralmente ela vai no mesmo dia, mas pode acontecer mesmo que ficar 2 dias sentado, né?
Uhum. Muito bem. E a viabilidade hoje, por exemplo, para você viver do mel, quantas caixas você tem que ter hoje? Dependendo, a Sem Ferrão ela tem um valor agregado maior do mel, né?
Você tem valor agregado maior do mel, mas a produção é bem menor ainda.
É, a produção é menor.
Né? Não, se o cara te dedicar, por exemplo, em qualquer área, tanto a melipicultura como a apicultura, tu pode viver desse ramo. Eu sou, hoje, eu tenho 70% da minha renda nessas duas áreas. Eu sou apicultor e melipicultor, né? Mas para tu viver só de exemplo de apis, por exemplo, tu tem que ter umas 250 caixas para lidar só com apis, né? Daí. Aí tu tira teu mel, vai dar aí 5, 6 mil quilos de mel por ano, né? Aí tu consegue viver, passar, não vai enriquecer, mas tu consegue viver tranquilo uma vida, né?
Uhum. Senão é um complemento, né?
É um complemento, bastante renda, hoje, né? nas duas áreas, apicultura e melipicultura, bastante gente vive com, sempre um complemento na renda, né? Eu comecei assim, né? Hoje eu tô aposentado, graças a Deus, né? E daí eu lido nas duas áreas, tenho abelha sem ferrão em área urbana, na cidade de Carazinho, lá. E as apicultura tem para fora, tem Sarandi, tem Tamandaré, tem em Vitor Greff, lugares assim, tem os apiários nas lavouras, né?
Quantas caixas o senhor tem?
Eu tenho umas 120, 130 caixas, né? Uhum. Aí, perdi umas agora, essa chorada que deu nesse tempo ali, deu.
Perdeu
tem
também.
Perdeu uma perda, né?
Vai ter que separar os...
Ah, não, estamos trabalhando para isso, né? Estamos aumentando os enxames.
E o César, tem propriedade também?
Tem sim. Sou apicultor, meliponocultor. Os meus apiários já estão instalados em Passo Fundo, então lá eu tenho cerca de 50 caixas.
Uhum.
E de meliponas eu tenho umas 50 também.
Mais ou menos, né?
Isso, então... O seu Valdir, ele é apicultor desde 1970?
Eu sempre falo, esses tempos eu falei uma coisa, que eu sou apicultor, eu sou neto de apicultor, sou bisneto de apicultor, sou genro de apicultor, e o único que seguiu o ramo fui eu, né? Dos dois lados, da família também, da minha esposa, e do meu lado eu sou o único que deu sucessão na apicultura.
Já tomou alguma ferroada?
Ah, não, temos. Já até. O máximo que eu consegui contar até hoje foi 54 ferrão que eu levei, só que eu passei mal. É, que ela me judiou.
Barbaridade.
E é interessante a história do seu Valdir, porque a gente iniciou o projeto, né, do Encontro Abelheiro. Ele é uma ação conjunta da associação local, com a iniciativa privada e o serviço de apoio.
Uhum.
E a gente descobriu na história, né, que Carazinho tem um papel fundamental na construção de um modelo de comércio chamado modelo Schenkel, que é usado muito na apicultura e muito usado no sul do Brasil, criado pelo pai da apicultura moderna. Em 1917, Felipe Chardon, lá em Carazinho, começou os primeiros testes. Naquele período nós tínhamos a abelha europeia, que não era, é uma abelha que tem ferrão, mas era uma abelha mais tranquila, né? Então, era uma abelha mais nociva.
Uhum.
E, para nós, isso mostra que a gente tem legado, tem história. Né? Carazinho, que hoje tem tido destaque na cadeia produtiva das abelhas, né? E com essa conexão com a soja, nós temos ampliado para a macro-região. Nós que estivemos aqui no Impacta Cop da Cotriel, alguns dias atrás, a convite do Youssef, né, e toda a equipe ali, até parabenizar todo mundo pelo belo evento e pela oportunidade que nos deram. Falamos sobre a abelha na soja, né? Então, mostramos um pouco daquilo do universo. Muitos apicultores aqui da região já têm se mobilizado para fazer esse manejo para a próxima safra soja. Os técnicos da cooperativa também ficaram interessados nesse projeto. E a gente vem enganjando, vem dando produtividade não só para o nosso setor, que é a cadeia produtiva do mel, mas também para as nossas lavouras. O Encontro Abelheiro, que também vai estar falando sobre polinização de canola, falando também sobre o papel das abelhas na cadeia produtiva dos alimentos, né? Então, também vamos estar mostrando um pouquinho de manejo moderno, tecnologia. Vamos ter oficina, né? As oficinas, elas são bem dinâmicas, onde é que você pode aprender a fazer sabonete, combinando mel, própolis, cera, fazendo também cosmético. Temos um espaço gourmet, onde é que tu aprende a combinar carne e mel com salada, totalmente gratuita, as oficinas. A entrada do evento é gratuita também, então para quem está nos ouvindo nesse momento, vai a Carazinho, marca um dos 3 dias.
O mel pode ser combinado com carne? Hein?
Claro, é perfeito.
Me dá uma receita aí, tio.
Porco com mel.
Porco com mel.
Porco com mel. Veja só, não sou um chefe de cozinha, mas eu vou te dar o time certo. Você está assando o porco, né? Um porco, de preferência um porco que tiver uma pele. Ao final, quase naquela hora que tu
vai apurar o porco.
Vai, você coloca o mel.
Ai,
ou você pega umas costelinhas de porco, corta as costelinhas de porco, faz um molho com mel e mostarda separado, líquido, e aí mistura depois de pós-corte. Você nunca mais vai querer comer porco só com sal.
Que beleza, hein?
Então, existem saladas também que você pode combinar. E o mel, a adição do mel tem sido muito usada em restaurantes de alto padrão, em grandes centros, né? Hoje, o maior centro comercial do país é São Paulo. Então, São Paulo tem uma peculiaridade hoje. Só a capital paulista tem 150 mil criadores de abelhas sem ferrão dentro da capital São Paulo. Então, por quê? Porque para atender os restaurantes, os espaços gourmets que têm crescido. Uma peculiaridade, mel de abelha com ferrão muda sabor e cor devido à florada. Já a abelha sem ferrão muda só devido à espécie. Então, cada espécie tem um sabor e uma propriedade medicinal diferente. No Encontro Abelheiro vem um médico especialista em suplementação humana, Dr. Mikael Marx, vem do estado de Minas Gerais, para falar dos benefícios e propriedades do mel no organismo humano.
Quais são eles? Pode citar alguns?
Mel de ATI é muito bom para o sistema respiratório. Ele é amarelo, muitos chamam de alemãozinho, amarelinho, né? Aquele lá, você comer uma colher diariamente, ele trabalha os brônquios, o sistema respiratório.
Pra quem tem asma é bom.
E muito bom, muito bom. Você pega o mel de mandaçaia é um pouco mais ácido, mas ele também faz bem pro sistema imunológico. Você tá com a imunidade meio baixa, ele vai te aumentar a imunidade. Existem no Rio Grande do Sul hoje, são cerca de 24 espécies, né? Então você tem várias diversidades de mel, né? E cada mel tem uma propriedade medicinal.
E o nosso mel normal aí, o mel da abelha africana, digamos assim, esse mel que a gente vai comprar aí, o normal, tradicional, ele serve para quê? Ele pode ser indicado para quê?
Ele é um mel que pode ser consumido como alimento, né? Sim. Porque ele trabalha muito bem o sistema imunológico também.
Imunológico também.
Também, né? O sistema imunológico. Todos os meis, eles trabalham o sistema imunológico, principalmente. Também o mel de Apis, abelha com ferrão, ele também trabalha, ele é muito bom para o sistema digestivo. Ele aumenta a digestibilidade. Então, você que tem o intestino preso, consumir mel com frequência vai ajustar, vai melhorar o teu sistema digestivo. A gente tem tido um desafio e tem trabalhado ao longo do tempo. O mel, ele tem sim uma cultura de se consumir ele como remédio. Mas ele também é um alimento. Sim. E ele, consumido em doses corretas, ele faz bem para o organismo. Muitos médicos recomendam o consumo do mel na substituição do açúcar. O açúcar que pessoas que têm sofrem com diabetes. Tem sido um grande desafio. Então, alguns têm substituído por pequenas quantidades de mel. Então, isso tem dado certo, né? Então, também combinando o mel em outras dietas, você consegue ter um sistema energético maior, tá? Nos períodos de guerra, alimentação para soldado é mel.
É mel.
É mel pra dar energia pra aquele... O seu Valdir foi atleta no exército, né?
Eu aqui foi a única época que eu comecei mais, sabe, de mel, né? Eu fazia equipe de atletismo, né? A corrida de fundo, né? De longa distância, né? Daí nós éramos, tinha uns 20 militares, né? Soldados, no caso, na infantaria. Nós separávamos de manhã cedo, na hora do café da manhã, nós era separadinho num canto, nós 20 ganhava mel, o resto ganhava manteiguinha lá. Aí as pessoas até ficavam com inveja, os outros colegas, né?
Gente, eu agradeço, nós estouramos nosso tempo aqui, agradeço mesmo, e então, dias 27, 28 e 29, será onde o encontro?
Na Capezu.
Na Capezu? A partir de que horas, todo dia?
O evento começa às 8h30 da manhã e vai até às 8 da noite. Sexta, sábado e domingo, né? Primeiro dia 100% apicultura, segundo dia meliponocultura, terceiro dia um super domingão com várias atividades, vão ter oficina para coelhos, né? Oficina para orquídeas. Vai dizer, mas o que tem a ver, né? Isso, a gente trazer coelhos com abelha. A gente tem que dar oportunidade para os pequenos nichos que precisam também. A gente também já foi pequeno, né, Zé Valdir? E a gente tem que lembrar dos pequenos, porque um dia eles ficam grandes.
Com certeza. É a lei da vida, né? Tá bom. Obrigado, seu Valdir.
Não, também agradecemos o convite da rádio aí para nós. E convidamos o pessoal, todo mundo, a comparecer então, dia 27, 28, 29 de setembro, na Capezu, em Carazinho, né? A presença é interessante lá.
Obrigado, César.
Obrigado. Um bom dia.
Um bom dia.